Agora são 10 horas e 37 minutos. Muito bom dia para você. Está no ar o nosso CBN Paraná, dessa quarta-feira, 22 de maio de 2024. Giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Secretaria de Estado da Segurança Pública abre sindicância para apurar casos de corrupção no Departamento de Polícia Penal, DEPEN. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Uma sindicância foi aberta pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná após dois relatórios da Agência de Inteligência do DEPEN, o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, revelarem uma investigação sobre corrupção dentro do espaço prisional. A medida adotada pela pasta quer apurar quais os trâmites realizados após a finalização do relatório e como os envolvidos teriam sido punidos ou se foram efetivamente penalizados. No documento ao qual a CBN Curitiba teve acesso, os agentes relatam uma denúncia de que o ex-diretor do DEPEN, Francisco Caricati, teria recebido propina do traficante Marcos Silas para garantir que o detento ficasse em uma cela onde a contravenção de celulares fosse facilitada e que também impedisse a sua transferência para um presídio federal. Para realizar esse suposto esquema, Caricati teria recebido cerca de R$1,5 milhão de reais do criminoso. O caso veio à tona após uma série de reportagens ser produzida pela RIC TV, onde eram relatados esquemas que envolvem facções agindo no Paraná. No último episódio, a situação do DEPEN seria relatada, mas uma liminar na justiça, a pedido do ex-diretor, impediu a emissora de realizar a exposição do material. Diversas entidades do setor repudiaram o que chamaram de censura prévia ao órgão de imprensa. A CBN Curitiba, Francisco Caricati, afirmou que está sendo alvo de servidores que pretendiam tirar ele da direção do DEPEN e que na época pediu investigações. Ele também pontua que esse relatório é uma denúncia anônima e que não teria vindo da agência de inteligência e ressalta que o DEPEN pode comprovar a veracidade dos fatos com documento oficial. O governo do Paraná disse em nota que acompanha a investigação da Secretaria de Segurança Pública. Na Assembleia Legislativa do Paraná, o líder do governo, o deputado Hussein Bakri, disse que o caso será investigado.
Nessa denúncia do DEPEN, o governo foi o primeiro que abriu um grupo, uma sindicância, e quer apurar em 15 dias. É o prazo estabelecido pelo governo, 15 dias. Tem que ter a prova, tem que ter o contraditório. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Essa é a realidade, é do direito isso, não é verdade? Então, o governo vai fazer essa sindicância em 15 dias e vai cortar onde tiver que cortar. Doa quem doer, quem fez coisa errada vai ter que pagar. Mas o fato concreto é que o governo do Paraná vai tomar as atitudes.
A sindicância foi aberta nesta semana e deve ser concluída no início do mês que vem. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. 10 horas 40 minutos, dois homens morreram em confronto durante a operação de combate à organização criminosa envolvida em homicídios na região norte de Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Mais de 100 policiais civis e militares estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira nessa operação contra uma organização criminosa envolvida em homicídios na região norte aqui de Cascavel. O objetivo é cumprir 19 ordens judiciais contra integrantes dessa organização criminosa. Somente em 2024 foram registrados 26 homicídios na região, muitos em relação com o tráfico de drogas. A operação Zona Norte 2 é decorrente de investigação de alta complexidade que apura homicídios ocorridos no município. Entre as medidas a serem cumpridas estão 18 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. A ação conta com apoio aéreo, de helicóptero e cachorros policiais. Durante a operação, dois homens morreram em confronto com a polícia. Uma das mortes aconteceu no bairro Floresta e outra no Jardim Clarito. Segundo o diretor da Polícia Civil do Paraná, Silvio Rochenbeck, a ação é desdobramento de uma operação deflagrada em fevereiro, que resultou na apreensão de armas de grosso calibre, munições, drogas, dinheiro, prisões e apreensão de adolescente envolvido em homicídios.
Isso aí é o desdobramento de um outro trabalho que teve início em fevereiro desse ano, né, e que tem por objetivo ali combater dois grupos criminosos aí envolvidos com tráfico de droga e homicídios em Cascavel. Né, então hoje é mais uma fase dessa operação e vai ter uma continuidade. Então é uma operação permanente em cima desses grupos que atuam especificamente na zona norte de Cascavel. Na verdade, essa disputa, né, por território e por pontos de venda de drogas, né, e a violência que é gerada entre esses dois grupos, que se matam entre eles, mas que de uma forma indireta acaba refletindo aí na sensação de segurança da população de Cascavel. Né, e a gente tem a obrigação de tornar Cascavel uma cidade tranquila e a gente não vai sossegar enquanto esses grupos aí não tiverem realmente 100% desestruturados na cidade. Isso tem sido uma dinâmica no estado inteiro, né? Essa integração entre as diversas forças policiais, polícia civil trabalhando em conjunto com a polícia militar, com a polícia científica, com a polícia penal, e o resultado está aí, né? Quando as forças de segurança se unem, quem ganha é a população.
Com o auxílio dos cães farejadores, a polícia encontrou cerca de 50 quilos de maconha escondidos em uma casa no bairro Floresta. Desde o começo do ano, foram registrados 39 homicídios em Cascavel e 2 feminicídios. Só na região norte aqui do município, foram registrados 26 homicídios. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica. Agora são 10 horas e 44 minutos. 10h44, a Polícia Federal cumpre 16 mandados de prisão preventiva e busca apreensão. É uma operação que acontece no norte do estado. Vamos para lá. Vamos conversar com a Brenda Karamaski, que também vai trazer informações sobre uma apreensão de 3,5 toneladas de maconha no município aí da região Iguaraçu. É isso, né, Brenda? Muito bom dia.
É isso, Luciano. Bom dia para você. Essa operação de agora cedo é a Operação Malora. A Delegacia da Polícia Federal de Maringá deflagrou no início da manhã desta quarta-feira essa operação de combate ao contrabando de cigarros. 35 policiais federais cumprem 8 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva expedidos pela terceira vara federal aqui de Maringá e, de acordo com a Polícia Federal, os investigados escondiam cargas de cigarro do Paraguai em barracões nas cidades de Maringá, Mandaguaçu, Nova Esperança, Paranavaí e também em Paraíso do Norte. Esse cigarro contrabandeado era transportado com batedores para São Paulo. Além das prisões decretadas agora, 16 pessoas também foram presas ao longo da investigação. Um dos presos fugiu para os Estados Unidos após pagar fiança, mas foi capturado e aguarda extradição. Também foram apreendidas durante essa investigação 11 carretas com cigarros e drogas, um total de 501 quilos de cocaína e mais de 1 tonelada de maconha. Na operação deflagrada nesta quarta-feira, foram presos, até o momento, 7 suspeitos. 1 em Jaguapitã, 1 em Sarandi, 1 em Foz do Iguaçu, 2 em Maringá, sendo que um deles foi detido no distrito de Iguatemi, aqui pertencente a Maringá. Outros 2 mandados de prisão também foram cumpridos em penitenciárias, porque os suspeitos já estavam presos. Essa operação, então, acontecendo na manhã desta quarta-feira. E ontem, em Iguaraçu, aconteceu também uma grande apreensão em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal. Elas apreenderam juntas, então, mais de 3,5 toneladas de maconha. Essa droga estava escondida em um caminhão que tinha saído da região de fronteira com o Paraguai, com destino a Londrina. Esse caminhão estava transportando soja. O motorista apresentou uma nota fiscal da carga, mas ele estava bem nervoso durante a abordagem e, por isso, os agentes decidiram fazer uma vistoria um pouco mais detalhada. Foram encontrados vários fardos no meio da soja. O caminhoneiro confessou que eram 150 fardos de maconha. Esses fardos foram pesados, totalizaram 3.560 quilos de entorpecente. Essa maconha toda foi levada para a Polícia Civil, Delegacia da Polícia Civil de Astorga, e o caminhoneiro, que é condenado pelo crime de receptação de veículo roubado, estava, inclusive, cumprindo pena em liberdade, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. É uma quantidade bem expressiva de drogas apreendida lá no norte do estado, 3,5 toneladas de maconha no município de Iguaraçu. Um médico que recusou dar atestado para uma mulher com um filho pequeno doente em uma unidade de pronto atendimento de Cambé foi afastado do cargo até o final de junho. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem as informações sobre esse gancho, né, que tomou o médico. Guilherme, bom dia.
É uma história absurda. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O médico que foi filmado negando atestado para a mulher com um filho pequeno doente na UPA do Jardim Tupi, em Cambé, vai ficar afastado das funções pelo menos até o dia 30 de junho. O pedido foi feito pela prefeitura. O vídeo feito pela mãe viralizou nas redes sociais e causou muita revolta. O médico aparece aconselhando a mulher a deixar o filho com febre e que tem apenas 5 anos de idade sozinho em casa. Ainda negou o atestado a ela. O profissional prestava atendimento na unidade de saúde por meio de um convênio com o consórcio intermunicipal que o consórcio tem esse convênio com a prefeitura. O Sismepar confirmou que, apesar de ter atendido o menino, o médico não é pediatra. O clínico geral atuava prestando apoio ao setor de pediatria. Questionado se ele tinha experiência nesse atendimento com crianças, o consórcio informou que isso não era exigido no contrato. O médico era funcionário de uma empresa contratada pelo Sismepar. A entidade confirmou ainda que já abriu uma sindicância para apurar o caso e que o médico e a terceirizada têm 5 dias para apresentar a defesa. Esse assunto ainda repercute na cidade. Hoje, o CBN Londrina, a gente ouviu uma advogada que informa que um médico tinha obrigação de dar o atestado de afastamento para a mãe da criança doente e foi negligente, ele foi imprudente também nesse caso. De acordo com a especialista em direito em saúde, ao se recusar, o médico violou o estatuto da criança e do adolescente. O profissional também deve responder uma sindicância no Conselho Regional de Medicina, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. É um absurdo, né? Imagina, uma mãe que está ali cuidando da sua criança de 5 anos, uma mãe que não vai mandar essa criança porque ela é consciente para a escola, né? Porque se manda uma criança doente para a escola, claro, a criança pode ficar pior, pode transmitir essa doença para os coleguinhas, ela quer ficar com a criança em casa. Para isso, ela precisa de um atestado para apresentar no trabalho. E o médico se nega a apresentar esse atestado e diz que a criança, inclusive, poderia ficar sozinha em casa, uma criança de 5 anos. É um absurdo. E agora toma um gancho este médico que queimou o filme ali na região. 10 horas e 49 minutos. 10h49, olha, funcionários públicos municipais têm reajuste de salários em Ponta Grossa. É, o Emanuel Fornazari, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre este aumento de salário. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros da Rádio CBN e também a quem nos acompanha no CBN Paraná. Notícia importante para os servidores públicos aqui de Ponta Grossa. O decreto publicado ontem, terça-feira, em Diário Oficial, define o reajuste dos vencimentos e salários do funcionalismo público, bem como também os subsídios dos agentes políticos e dos valores das bolsas de estudos. Novos valores entram em vigor a partir do dia 1º de maio, ou seja, será um pagamento retroativo já com o salário desse mês, que é pago no último dia útil, vai ser já com o reajuste que ficou definido em 3,5% já referente aí aos salários. A reposição salarial atinge todos os setores municipais, inclusive o salário da prefeita Elizabeth Schmidt, do vice-prefeito, dos secretários e dos profissionais de carreira do município, como professores, procuradores, além das bolsas de estudo e estágio. De acordo com o portal do servidor da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Públicos, o salário da prefeita Elizabeth Schmidt em abril foi de R$ 19.700 e agora com o reajuste vai subir para R$ 20.486. O salário do vice-prefeito chega a casa agora com um reajuste de R$ 10.243. Para saber os salários dos demais funções, basta entrar no site da Prefeitura de Ponta Grossa, no pontagrossa.pr.gov.br. Para pesquisar aí de forma facilitada, você vai lá na aba que tem o portal da transparência e consegue ter acesso para ter os detalhes, ou também pelo Diário Oficial na edição de ontem, que você, enquanto funcionário público da Prefeitura, vai saber como ficará o reajuste. A Prefeitura de Ponta Grossa, que tem níveis salariais que começam em R$ 1.200 e seguem até R$ 3.339, e daí sobe com as gratificações e todas as situações que envolvem esta situação, além dos cargos em comissão, que o máximo é de R$ 5.628 para os servidores, tirando os secretários que ganham o mesmo valor do vice-prefeito, Luciano.
Obrigado, Emanuel Fornazali, pelas informações. E assim nós encerramos o nosso CBN Paraná de hoje, quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.